Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Olá, no programa de hoje eu recebo Christian Esperandir, pianista, tecladista, compositor e arranjador. Aluno do curso de música popular aqui da UFRGS, ele foi vencedor do Prêmio Açorianos de Música na categoria Melhor Instrumentista de MPB em 2013. Vem atuando ao lado de grandes nomes da música do Rio Grande do Sul e dando continuidade ao trabalho com sua família no grupo Esperandires. Bom dia, Christian. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio da Universidade, ao Música em Pessoa.
Bom dia, eu agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui e já quero dar um bom dia para todo mundo que está ouvindo e tamo aí.
Christian, tu nasceste em berço musical, é isso? Conta um pouquinho assim desse histórico da relação da tua família com a música.
Sim, é, exatamente. Meu pai é músico, né? Meu irmão também é músico. Meu irmão acabou casando também com uma musicista, né? Minha cunhada. E a partir disso nós temos um trabalho também, né? Voltado para MPB e tal. Então eu acabei crescendo nesse berço musical, assim, né? Vindo já do meu pai e tal.
Como é que era esse cenário da tua infância, assim, desses primeiros contatos com esse universo?
É muito bacana, assim, porque eu me lembro desde pequeno, assim, meu pai tocando e meu irmão tocando junto, assim, em casa. E daí...
O que, que eles tocam?
O meu pai toca bateria e meu irmão toca violão, guitarra e tal. Então eu me lembro, assim, muito... muito bem, assim, a questão de ouvir discos e coisas assim. Meu pai incentivava bastante, gostava muito de Emílio Santiago, de Elis Regina, essas coisas assim. E então eu me lembro muito, assim, de ouvir já essas coisas desde pequeno e cantar junto as músicas, assim. E vendo eles tocar também em casa, até no meu início, foi justamente vendo meu irmão tocar, foi pendendo mais pro violão, pra guitarra, né? Então, eu acabei começando a tocar guitarra e violão, né?
No início, assim, de brincadeira,
no início,
tentando acompanhar eles.
Exatamente, é. E daí também na escola, assim, coisa de escola lá, às vezes me convidavam pra tocar alguma coisa lá, daí tinha um parceiro meu que tocava junto lá.
E aí, era teu irmão e teu pai que te ensinavam esses primeiros...
É, no início, sim. No início, meu irmão me ajudou bastante, né, nessa questão do violão e tal, me ensinou os primeiros passos ali. Mas daí logo depois eu já vi que não ia conseguir tocar que nem ele, né? Daí acabei partindo pro teclado.
Como é que tu escolheu o teclado? Como é que ele te apareceu?
Assim, o meu irmão, ele tinha um teclado. Na verdade, bem no início ele até comprou um teclado pra mim. Daí eu não gostei, assim, não me adaptei, acabei deixando. Na época eu também era muito novo, assim, queria mais jogar bola, brincar do que... Então daí deixei um tempo, larguei, assim. Só que daí depois acabou com todo esse convívio, assim, acabei despertando, assim, né? Ah, vou aprender, vou começar a estudar, então. Daí comecei a estudar, entrei nesse lance, daí nisso começou...
Mas foi um pouco um instrumento sugerido pela família, então.
É, assim. É porque até pelo lance, assim, do meu irmão, ah, por que que tu não toca teclado pra gente poder fazer um trabalho junto? Porque daí se tu tocar outro violão vai ficar meio... Né, sei lá, para uma coisa que não é tão necessário, né? E eu também já vi que, aquela história, já vi que não ia conseguir tocar ali que nem ele, daí acabei deixando assim de lado e partindo pro teclado, né? E no teclado, logo de cara, assim, eu já senti mais facilidade, assim, sabe, de conseguir fazer as coisas que eu tinha na cabeça, assim. Então aos poucos eu fui aprimorando isso, né?
Que coisas que tu tinha na cabeça?
Ah, sempre, aquela, na verdade, assim, música, a gente acaba pensando, tem muita ideia sempre, né? Eu tenho milhões de ideias sempre rolando, assim, e eu queria sempre passar o que eu ouvia, né? As gravações, queria aprender a tocar aquelas músicas, e então tava sempre com aquilo na cabeça ali, de tentar desenvolver e tal. E daí logo depois veio aquele lance dos estudos mesmo, mais fortes, assim, né? Daí entrei numa escola lá em Osório também de música. Que Osório é a minha cidade, né, onde eu morava. Então daí comecei a estudar a fundo, assim, entrar nessa parte teórica, estudar a parte teórica de música. Então Daí estudei alguns métodos com professores particulares também, né? Então fui sempre aprimorando, assim, tudo, tendo essa parte de vida musical, assim, um pouco mais desregrada, assim, né? Uma coisa mais livre, assim, mas tendo também essa parte mais, de certa forma, acadêmica, vamos dizer assim, né? De estar estudando e tal.
Então, e aí, sempre no teclado ou no piano?
É, assim, daí quando eu sempre tive essa veia mais tecladística, assim, vamos dizer, né? De estar tocando teclado, até por ter recursos de instrumentos, de eletrônicos e tal, né? Mas para ter essa técnica mais aprimorada, acabei estudando com piano, né? Tendo essa voltar para até a questão da música erudita em si, né? Estudei bastante, assim, no início, assim. Hoje em dia, se me pedir para tocar alguma coisa erudita, eu não consigo tocar nada. Mas, assim, eu cheguei, até é engraçado falar isso, às vezes eu converso com meus colegas e falo pra eles, bah, alguns são da música erudita e tal, né? Então eu converso com eles, pô, bah, eu tocava algumas coisas e tal, só que é engraçado porque hoje em dia eu não toco nada, daí se eu sentar no piano não consigo tocar, né? Mas estudei bastante essa parte erudita, assim, que me ajudou também para essa questão técnica do piano e do teclado. Então, hoje em dia, são as duas coisas, né? Teclado, que para poder usar outros timbres e tal, e o piano, que ajuda na questão técnica toda, e também é um instrumento que é maravilhoso, eu adoro tocar, né? Então, é isso.
Quem foram teus principais mestres, assim, na música até aqui?
Pois é difícil, né? Bom, acho que a princípio, com certeza, minhas duas referências principais são da família, né? Meu pai, meu irmão. Mas, assim, de referência principalmente do meu instrumento, é difícil de dizer porque tem vários, assim, né? Acho que aqui no Brasil, assim, os caras que eu gosto, os que eu mais gosto, acho que é o César Camargo Mariano, que é um pianista bem renomado, assim, da Elis, né? E aqui do Sul tem um cara, assim, que me influenciou bastante e também, até pela questão que eu acabei fazendo algumas homenagens pra ele, assim, né? Que foi o Geraldo Flack, né? Então, é um cara que marcou bastante, assim, quando eu ouvi o trabalho dele. Já sabia que ele tinha muito trabalho com Ivan Lins, né? Então, tudo isso aí foi muito legal, assim, pro meu desenvolvimento como músico. E os caras de fora, assim, eu acho que tem muita referência, assim, eu gosto muito do Ticoria, deixa eu ver, hoje em dia eu tenho ouvido bastante o Pat Metheny, Brad Meldau também, de outros instrumentos, daí tem a Esperanza também, que eu gosto bastante, Esperanza Spalding. É mais essa veia, assim, jazzística, assim. Engraçado que hoje em dia eu tenho ouvido bastante coisa também do soul, assim, até da música gospel. Tem o teclado em si tem muita escola. Hoje em dia a escola é muito grande na música gospel, assim. Então, eu não sou de igreja, não tenho nenhuma religião, assim, que eu não sou frequentador, assim, de nenhuma religião, mas tenho muito, conheço bastante o pessoal que toca, assim, na igreja e tal, então tenho ouvido bastante até essas referências, assim, porque são muito legais, assim, tem muita gente boa. Hoje em dia aqui no Brasil tem o Rafael Castilhol, que é um grande tecladista, até ele toca com a Anitta, que é, né, da música pop e tal. Tem o Marcos Abjaldi também, que é um grande tecladista, e eu gosto bastante dele, eu ouço bastante. Então, essa escola aí que eu sigo.
Christian, e a coisa da composição foi um estímulo também para ti desde da infância, desde essa prática musical em família, assim? Quando é que isso se colocou para ti?
Na verdade, desde pequeno eu sempre gostei muito dessa parte de criação na música, assim, sabe? De ouvir, claro, muito legal tu poder tirar uma música igualzinha, assim, conseguir tocar igualzinho, do jeito que ela é, mas tu poder criar em cima, essa coisa da improvisação também, isso aí tudo muito, sempre me cativou, assim, sempre, sei lá, quando eu ouvi a primeira vez, assim, as primeiras vezes que eu vi isso, assim, já me cativou, assim. E eu sempre tive muita facilidade, né, de conseguir criar as coisas, assim, vir melodias, vir as coisas na cabeça. E assim, de primeiro momento, demorava um pouco para conseguir passar para os dedos, né? Hoje em dia até consigo mais rápido, assim, né? Então, mas sempre foi muito claro, assim, essa parte de criação para mim. Até eu me vejo mais como um arranjador do que um compositor em si, assim, né? Eu gosto muito dessa parte de arranjar, de ver até o casamento dos instrumentos, né? Essa parte mais científica da música, assim, né? Tu vê o baixo casando com a bateria, o timbre do teclado que vai combinar com o tipo de música que tu tá fazendo, sabe? Essas coisas muito, sempre me cativaram muito, assim. Mas essa parte de composição também é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante, inclusive com composições minhas, já participei de vários festivais no Brasil todo, né? Então isso aí foi coisas muito legais, assim, que aconteceram na minha carreira, assim, e me cresceram, fizeram eu crescer como músico e como pessoa também.
Sabe aquela promessa que a lua testemunhou? Não se quebra nunca mais. Lembrança que vai ficar, história gravada no álbum da memória. Sabe a lua crescente tentando me avisar que o amor não vai minguar. Lembrança que vai ficar, história gravada no álbum da memória. Um caminho apagado, duna que o vento carregou. Rumos distintos, estrada da solidão. A saudade sabe aonde vou. Saudade, sabe aonde vou? Vejo a lua crescendo, rosa branca pelo ar. O destino unindo as pontas para não mais desatar. Vejo a lua crescendo, rosa branca pelo ar. O destino unindo as pontas para não mais desatar.
Ouvimos Rosa Branca, parceria de Caio Martinez e Christian Esperandir, com o grupo Esperandires. Esta é a Rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o pianista, tecladista, compositor e arranjador Christian Esperandir. Christian, tu agora és aluno aqui do curso de bacharelado em Música Popular da UFRGS. Me conta, assim, um pouco o que te trouxe para a universidade, né? Tu já vinha trilhando a tua trajetória dentro da música. E como é que tem sido a tua experiência aqui?
Bom, para quem não sabe, logo quando eu saí do ensino médio, eu tenho uma história muito engraçada assim, sobre esse lance da URGS, porque logo quando eu acabei o ensino médio, na época eu estava estudando bastante essa parte de música clássica, né? E ainda não tinha o curso popular. Então, o que aconteceu? Eu peguei e fiz o curso, fiz o vestibular para música erudita, né? Para o piano erudito, no caso. E daí passei na prova específica, tudo certo. Fiquei um ano lá estudando toda música erudita, aprendendo Mozart, as invenções de Bach que tinha que tocar e tal. Estudei tudo certinho, passei. Só que daí no vestibular não rolou, né? Fiquei estudando logo depois da prova específica lá, mas aí todo mundo me dizia que, passa na prova específica que o vestibular vai rolar, né? Daí, chegou no vestibular, não deu.
Não foi bem assim.
E daí eu fiquei meio que traumatizado, assim. É muito difícil. E eu recém tinha saído da escola, não conseguia fazer o vestibular, então acabei meio que deixando isso de lado, assim, e partindo para essa parte popular, que é o que eu realmente gostava, né? E queria me aprofundar, assim. Então, daí, desisti de fazer a faculdade. Vou estudar agora piano popular mesmo, entrar nessa parte do jazz, do pop, que é o que eu quero, e fazer contato com a galera toda. Na época ainda era muito novo, não tinha contato aqui com a galera de Porto Alegre, não tocava ainda com ninguém, assim, né? Só em casa mesmo com meus pais. Então, daí, foi isso que aconteceu. Daí, eu peguei e vim, comecei, gravei um CD com um DVD, na verdade, com o Samuca do Acordeon, que é um acordeonista aqui. E a partir disso eu já comecei a fazer muitos contatos aqui em Porto Alegre e tal, comecei a tocar com um monte de gente. Daí, acho que logo depois disso, acho que foi em 2000, não me lembro agora exatamente, mas em 2012 eu acho que surgiu o curso de música popular. E daí, sempre quando chegava na época ali das inscrições, me batia aquela vontadezinha, né? Será que não era legal fazer e tal? Né?
Mas daí tinha o trauma do vestibular.
Exatamente. Mas daí tem que estudar, perder um tempão estudando no vestibular e tal. Daí não vou fazer, deixa rolar. E daí foi entrando um monte de amigo meu entrando no curso, né? E daí começava a botar pilha em mim. Cara, tem que ir lá fazer, vai ser massa, tu vai curtir e tal. E eu, vou fazer então. Daí chegar no outro ano, sempre na época do vestibular ali, das inscrições, eu tinha alguma coisa importante pra fazer. Daí teve um ano que era, eu tive uma homenagem com a OSPA lá, tocando com a OSPA do Geraldo Flack. Daí teve um outro ano que eu tava produzindo o CD do Vitor Hugo, que é o secretário de cultura do estado agora, né? Daí depois, no outro ano, se eu não me engano, tinha o DVD da Xana Miller, que eu tava gravando. Daí sempre tinha alguma coisa importante, assim, na época, assim, tava ensaiando e estudando e não dava pra fazer o vestibular. Daí até teve, daí no ano agora, no 2016, no caso, eu fui, me inscrevi, fiz tudo certo, daí chegou no dia da prova, não fui por causa que tinha alguma coisa, não me lembro o que que era, mas acabei não indo. E daí nesse último agora, em 2017, eu acabei fazendo. Daí fui, peguei como foco mesmo. Não, agora vai ter que, não dá mais pra adiar, né? Tem que entrar nisso aí.
Sim, mas tinha um mercado profissional te demandando ao longo já desses últimos anos.
Então eu acabei, naquela época, tinha esse trauma também do vestibular. Então tudo isso aí me deixava assim, me afastava um pouco assim, né, do lance da URGS. E daí, esse último ano, eu foquei realmente. É isso que eu quero, assim. Vou estudar, porque esse lance acadêmico vai ser legal pra mim. Daí, entrei aqui. Estou há um ano. Acabei o segundo semestre agora. Vou começar o terceiro no próximo. E, tá sendo uma experiência muito bacana, assim. Conviver com um monte de gente nova, assim, né? Ali, os estudantes junto comigo. E os professores todos muito, muito queridos, assim, muito, tá sendo um aprendizado muito, muito bacana, assim, né? É legal, às vezes muita gente vem perguntar pra mim, tu tá lá, mas tipo, tu já tem uma história, assim, na música, por que que tu tá fazendo e tal, mas a gente sempre quer, acho que, agregar conhecimento, né? A gente nunca tem que ter essa noção que nunca sabe tudo, né? Então, eu sei que muita coisa já, às vezes, eu tenho mais facilidade do que alguns colegas e tal, mas muita coisa também não, eu não sei, né? Tem muita coisa que eu... principalmente agora nas aulas do Celso, de História da Música, tenho aprendido muito, né? As aulas de contraponto foram muito legais também, então tá sendo muito, muito bacana, assim, tem essa usar essas experiências que eu tinha por fora, assim, e dialogando junto com o que está acontecendo aqui, tá sendo muita informação bacana, assim, que eu estou adquirindo, né, para minha carreira, então está sendo legal.
Tu sente já algum tipo de repercussão na tua música, o tipo de experiência que tu tem tido dentro da universidade, assim?
Ah, acredito que sim, eu já percebi bastante coisa. Essa parte do contraponto ajuda muito, assim, pra questão de arranjo. Tá me ajudando bastante, assim, me clareou um pouco mais a mente. E também historicamente ali, essa parte da história também é legal tu conhecer pra conseguir executar melhor, assim, certos tipos de música, assim, né, te ajuda bastante para te entender. Acho que também essas partes, às vezes, a gente filosofa bastante em aula, assim, né, então isso aí, essa parte de tu conseguir pensar, às vezes, não tocar, não só tocar, né, em si uma música, mas tu conseguir pensar o que que ela representa, por que que tu tá fazendo aquilo ali e tal, sabe? Essas coisas também são legais, assim, pra te conseguir aprimorar na hora de tocar.
ouvimos Bons Ventos, de Christian Esperandir, com ele mesmo no piano e vocalize, Sandro Bonato na bateria, Antônio Flores no violão, Caio Maurente no contrabaixo e Bruno Coelho na percussão. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o pianista, tecladista e arranjador Christian Esperandir. Christian, tu falaste já do Samuca do Acordeon, que é uma Sim. figura que tem uma participação importante aqui na tua trajetória. Claro. Tu trabalhaste também com o Luiz Carlos Borges, o Vitor Hugo também, a Xana Miller, que tu já citou. Agora, assim, o que tu percebe nesse momento da tua trajetória, assim, o que, que te caracteriza como músico, tanto no trabalho com outros artistas, mas no teu trabalho próprio, com o teu grupo?
Sim. É, eu, inclusive, sobre esse tópico, assim, tem uma notícia bem fresquinha pra dar, que a semana que vem vou iniciar as gravações do meu primeiro disco, assim, solo, né?
Olha só, então, coisa boa.
Eu acho que o principal agora que tem acontecido, assim, na minha carreira é esse foco, assim, pra essa parte solo minha, assim, né? Me focar nessa parte da música instrumental em si. Eu também tenho até futuramente tenho vontade de gravar um disco com um compositor daí, né? Até com faixas de participações de cantores, algumas músicas cantadas também, não só instrumental. Mas agora, no momento, estou focando nessa parte, porque tem muita coisa guardada, assim, muita coisa. E a gente tem que colocar isso pra fora, assim, né? Porque senão fica guardado e a gente não bota, ninguém ouve, né? Então não adianta. Então a ideia é essa agora, gravar esse disco aí. Semana que vem a gente, segunda agora vai começar, a gente vai se reunir.
Quem é o agente? Assim, quem somos?
Claro. A princípio eu, piano, teclado, né? Daí o meu irmão vai produzir o disco, né? E vai também participar de uma faixa, tocando violão. E nas outras músicas vai ter o quinteto que a gente tem tocado geralmente, né? Que é o Sandro Bonato na bateria. Daí tem o Caio Maurente no contrabaixo. O Antônio Flores, guitarra. E também o Bruno Coelho, que é o percussionista do disco. Então a gente vai fazer com essa turma aí, vamos gravar esse álbum.
E esse repertório, então, transita MPB, jazz, como é que é, assim?
Na verdade...
O que nos espera?
Tem muito... A gente é muito eclético, assim, né? O grupo em si é muito eclético, assim, meu irmão gosta de muita coisa, eu também gosto. O Bruno é um cara, como por ser percussionista, já gosta muito dessa parte mais africana, assim, da música, né? Latina, assim, né? O nosso baterista, o Sandro, já é um cara que tem esse lance do jazz, mas ao mesmo tempo gosta muito da música pop também. O Toninho já é um cara muito jazzístico mesmo, assim, sabe? Então essas coisas, tudo isso vai agregando, assim, né, com o som particular que eu faço. E eu, como gosto de tudo, acabo absorvendo todas as ideias deles, sabe? Então tem muita mistura, assim.
Pois é, porque leva o teu nome, sim, o projeto.
Sim,
então,
tem de tudo, mas
tem
assim,
muita troca, mas tem um direcionamento que é teu.
Exato, exato. Mas assim, o principal, acho, do disco, assim, a síntese toda é voltada para uma música brasileira, assim, onde tem samba, baião. Mas, ao mesmo tempo, tem alguma coisa regional daqui também, por causa justamente dessa questão de eu estar tocando com uma galera da música nativista ali, da Xana, do Borges, né? Então, tem esse contato também, e isso acaba impregnando também na música, né? No nosso som. Então, tem essas, às vezes, tem essas misturas, assim. Mas, assim, com a linguagem em si é uma linguagem jazzística, né? Então, as estruturas todas têm essa ideia da improvisação que vem do jazz, né? Então, tu vai ouvir, parece um disco de jazz, né? Mas tá rolando sempre essas outras influências de outros lugares, né?
ouvimos Aquífero, de Christian Esperandir, ele que é o nosso convidado de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade.
Christian, projetos? Enfim, temos um CD, então, para nascer aí esse ano?
Sim, sim. É, a princípio é isso aí, né? O projeto é o disco agora, focar esse ano todo aí na divulgação dele, de estar tocando com o quinteto e tal. Fora isso, tem continuar dando continuidade ao trabalho com meu... Com meu irmão lá e a minha cunhada, né? E também tenho agora acompanhando os artistas, trabalhando como sideman aí, acompanhando a Shanna Miller também. Agora, ultimamente, tenho tocado com o Juliano Barreto também, que participou do The Voice agora, né? Por último. Então, tem muita coisa pra acontecer bacana com ele. Eu vou produzir um single dele agora. Acho que logo vai estar... Vai estar disponível na internet também. Então tem muita coisa para acontecer aí, se a galera puder acompanhar na internet aí o que a gente está fazendo.
Quais são os caminhos para te encontrar, então?
É Facebook e Instagram, né? Só colocar a Christian Esperandir lá, acho que com esse sobrenome não vai ter muita gente. Então é isso aí, Facebook, Instagram e também no YouTube, né? Bota no YouTube lá, se puder se inscrever no canal para curtir, vai ter... A gente, com esse disco, vai aproveitar também para fazer bastante material de vídeo e tal, para poder divulgar na internet, né? Então, é por aí.
Christian, te agradeço muito pela tua presença aqui no programa.
Eu que agradeço estar aqui.
Foi um prazer conhecer mais da tua trajetória, do teu trabalho. E esperamos, então, quando sair o disco, tu volta bem.
Oh, com certeza, vai ser um prazer. Sempre que precisar, estou à disposição.
Legal, sucesso para ti.
Obrigado, valeu.
Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa teve produção e apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Jefferson Gomes. Uma ótima semana a todos e até domingo que vem, às 11 horas da manhã, pelos 1080 AM ou no site radio.urgs.br.